11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é sábado, 17 de abril de 2021, dia da botânica, dia mundial do hemofílico. Essa edição 13.560 da Hora da Notícia. Apresentação, João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento, Hortifruti Repolhão, direto do produtor para sua casa, na Jeremias Antiga Superia Iceberg.
O sol marca presença. Há previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite em Monte Alto e na nossa região. A temperatura está em elevação. Neste momento, os termômetros estão marcando 26 graus.
Hortifruti Repolhão, gente com mais de 20 anos no mercado de hortifrutis. Produtos fresquinhos, legumes, verduras, frutas de excelente qualidade, selecionados e direto do produtor para sua casa. Vá conhecer o Hortifruti Repolhão, o novo endereço da dona de casa. Muitas novidades, diferenciado e muita economia. Hortifruti Repolhão, pão quentinho toda hora, sucos e sessão de cortes especiais de carne bovina e suína, diretamente do açougue mais famoso de Dumont. Hortifruti Repolhão, na Jeremias, antiga choperia Iceberg. No Hortifruti Repolhão, alho, 1,19 a cada 100 gramas. Uma esfirra e um suco de laranja de 1 litro, R$10. Uma salada de frutas e um suco de 500 ml, só R$8.
Daqui a pouco nós vamos conversar com a prefeita Maria Helena, com o vice-prefeito Dr. Joaquim Roberto de Oliveira, também com diretores da administração, para falar também sobre a... Vamos continuar na fase vermelha do estado de São Paulo, mas com mais flexibilização. Como que fica, então, o funcionamento aqui em Monte Alto, já a partir desse final de semana? Tudo bem, vamos ficar aguardando para orientar a nossa população. Daqui a pouco nós já estaremos conversando com todos eles. Nós temos aqui também um comunicado, um aviso de interdição. Do dia 19 de abril ao dia 18 de maio, estarão interditadas as ruas João Paulo Cantor, a rua Pedro Penhalber Molina, cruzamento com Arthur Esteves de Lima e cruzamento com Abel Amadeu, pela realização de infraestrutura e asfalto nessas vias. A partir de segunda-feira, dia 19, só prestar atenção que vai ter placa de trânsito impedido, de identificação, porque nós teremos aí a realização de infraestrutura e asfalto na rua João Paulo Cantor, com a Pedro Penhalber Molina, com a Arthur Esteves de Lima e cruzamento com a rua Abel Amadeu. Faleceu em Monte Alto a senhora Ângela Maria Gobbi, com 41 anos de idade. Deixa filhos e irmãos. O corpo estará no velório municipal e seu sepultamento será às 17 horas para o cemitério de Monte Alto. Comunicamos o falecimento da senhora Ângela Maria Gobbi, com 41 anos de idade, que descanse em paz.
Que combina com qualidade, muita economia e ótimas receitas. O Savinhago, é claro. Então vem pro Tá Combinado, um grande concurso culinário. Você envia suas receitas pra combinar com o prato principal. E concorre a prêmios toda semana e um super prêmio no final.
Florinha Friboi, peça inteira quilo no Sabe Ganhe, R$28,90. Arroz, tipo um Serra Azul, 5 quilos, R$17,90. Café Melita, 500 gramas, R$10,90. No cartão Savinhago, R$9,90. Coxa e sobrecoxa de frango com osso congelado Copacol, quilo, no Sabe Ganhe, R$6,90. Açúcar Cristal Guarani, 5 quilos, R$11,90.
Tá Combinado, receita de economia no Sabe.
apanhado.
Na Pisolar você encontra as melhores marcas, os menores preços e condições de pagamentos especiais que só a Pisolar oferece. Visite a Pisolar e confira um amplo showroom montado especialmente para você. Esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, pisos e revestimentos, porcelanatos, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, pastilhas de vidro, puxadores de porta, alças de apoio, metais e toda a linha de pintura com a melhor marca do mercado, Tintas Coral. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região. Pisolar, Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Parcele suas compras acima de R$500 em 10 vezes nos cartões de crédito.
Atenção, informações importantes, principalmente para o setor rural. Monte Alto conta agora com a excelência dos serviços da empresa Terron, locação e terraplanagem. Escavadeira e pá carregadeira, profissionais especializados oferecendo serviços de terraplanagem, aterros, curvas de nível, barragens, arrancamento de palmares e tocos, limpeza e construção de açudes em geral. Terron, locação e terraplanagem, rapidez no serviço, alta produtividade e mais economia. Para o próximo serviço em sua propriedade, consulte a empresa. Empresa Terron, locação e terraplanagem. Ligue 3242-1764 ou WhatsApp 16 99641-1575.
O jornalismo da cultura tem um zap exclusivo 3242-5426. Anote e adicione.
3242-5426.
É o zap exclusivo para você denunciar, reclamar, reivindicar, dar sugestões. Adicione o zap exclusivo da Hora da Notícia, 3242-5426.
Olho por olho, lente por lente, a ótica Tiago quer te ver, sempre contente.
40 anos da ótica Tiago, e quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$100, você concorre a um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. E não para por aí, bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você, vai ficar de fora dessa? Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Ofertas desse fim de semana: molho de tomate tradicional Tarantella sachê 340 gramas, 98 centavos. Alcatra com maminha bovina, quilo 31,90. Linguiça toscana na brasa perdigão, quilo 15,90. Cerveja Skol lata 350ml, 2,29.
Amarelinha, muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
São 11 horas mais 7 minutos. Eu falei agora há pouco que a partir de 19 essas ruas serão interditadas: a rua João Paulo Cantor, Pedro P. Albert Molina, Arthur Esteves de Lima e Abel Amadeu. Se as ruas ficam no bairro Bela Vista. Nós estamos recebendo a prefeita Maria Helena, o vice-prefeito Dr. Joaquim, vários diretores que estarão conversando conosco também. Prefeita Maria Helena, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia ao Juca. Bom dia à minha equipe da saúde. Bom dia a todos da nossa equipe que nos acompanha no dia de hoje. Bom dia, Monte Alto. Aqui nós temos também a Isabel, representando o nosso distrito, que vai falar um pouquinho também sobre as ações que estão sendo realizadas lá. Bom dia aos nossos irmãos de Bitirama, também a todas as pessoas que nos acompanham na zona rural e toda a nossa região, João.
Doutor Joaquim, nosso vice-prefeito, bom dia.
Bom dia, João, bom dia, Monte Alto, um abraço carinhoso em todos vocês.
Vocês vieram correndo para cá, estava alguma reunião?
Não é bem reuniões, são visitas, né?
Que visitas pontuais. Você está fazendo? Você vem correndo aqui junto.
São programas que a gente tem, está pensando, João, certas situações que a gente está levantando, fazendo certos levantamentos, para coisa futura, ok?
Certo. A diretora da saúde está conosco aqui também, a Valéria De Grande. Valéria, bom dia.
Bom dia, Moreira. Bom dia, doutor Joaquim. Bom dia, prefeita.
Bom, continua a vacinação ainda, né? Agora com o sistema online também, agenda somente nas primeiras doses para 65 e 66 anos?
Isso, ontem recebemos a grade. Iremos receber essa vacina de 65 e 66 anos na segunda-feira. Sei. Então, vamos iniciar a vacinação na terça.
Mas a agenda, as senhas podem já ser retiradas?
Online.
Online.
Isso, estamos montando o sistema, porque assim montamos o sistema para os professores. Deu certo, foi tudo ok. Na hora que chegou para a segunda dose, eram mais de 1.300 pessoas, né, ao mesmo tempo tentando fazer o cadastro, aí deu um bloqueio. mas nós iremos voltar com o sistema hoje. O pessoal não ficou sem senha. Eles foram na vigilância, retiraram sua senha e vão vacinar, vão continuar essa vacinação na segunda-feira, na terça e na quinta-feira lá no Silvio Govone. A segunda dose dos 69 e 71 anos. Continua normal no Silvio Govone.
Agora, Valéria, aquela pessoa que tem dificuldade de online, pode ir lá na vigilância?
Pode ir lá na vigilância, sim.
Certo.
Estamos lá com o pessoal, com uma equipe preparada, fazendo esse agendamento para eles.
Certo. Vocês adquiriram aquela máscara não invasiva?
Isso.
Que máscara que é essa?
É uma máscara de mergulho. Ela é adaptada para a gente colocar ela no ventilador mecânico.
Ah, sim.
Isso.
Já foi adaptada?
Já está adaptada. É assim, é um projeto, deixa eu ver o nome aqui, Ajudar Sempre Sem Fronteiras de Batatais.
Certo.
Aí nós fizemos o cadastro para a gente estar fazendo esse uso no pronto-socorro. E nós ganhamos 6 máscaras, fomos buscar ela ontem. Eles mesmos fazem essa adaptação. Eles pegam essa máscara de mergulho e faz a adaptação para a gente poder estar inserindo ela no ventilador, no respirador mecânico, né? Então ela vai ajudar, ela é ligada nesse respirador, através do circuito ventilatório.
Certo.
E o Moreira...
Pois não.
Só um minutinho, eu queria deixar aqui um abraço especial aos vereadores que estiveram envolvidos nesse, né? O Tiago Citrone e o Tiago Durigan, que possibilitaram esse aparato aí para o nosso pronto-socorro.
Tem que agradecer, sim. Agora, nós estamos falando de vacinação. Continua a vacinação contra a gripe, né?
Isso, continua. A vacinação da H1N1 continua normal nas unidades de saúde.
Certo.
Das 8 ao meio-dia e das 13 até as 15h30.
Certo.
Porém, assim, é aquilo que eu falei. Não, assim, não tem, chegou a criança tarde, vai ser vacinada. A gente teve algumas intercorrências, mas já conversei com a minha equipe também. É que assim, Moreira, a nossa equipe também, muitas técnicas acabaram se contaminando, então estavam afastadas. Mas a nossa enfermeira Fátima, coordenadora, também nos ajudou essa semana. Ela foi de unidade em unidade, dando uma mãozinha. Faltava uma técnica ali, a gente colocava para lá, porque nós estávamos com a vacinação também, né? E a vacinação dos acamados também, que estamos fazendo domiciliar. Então, assim, é um trabalho intenso, é um trabalho, assim, cansativo, mas que dá, assim, muita alegria no final. Porque nós estamos, assim, conseguindo, né? Vencer esse vírus através dessa vacinação. E aí está todo mundo unido, viu?
Inclusive, estão agradecendo aqui, ó, por gentileza. Agradeço a diretora da saúde pelo atendimento da vacinação dos professores. O atendimento foi nota 10. A equipe é boa, viu?
A equipe é boa, com certeza, Moreira.
A equipe é boa.
Estão empenhados em fazer o melhor. A gente está acompanhando. Só temos a agradecer. Pessoal fantástico.
Teve um investimento de R$570 mil para leitos emergenciais?
Sim, Moreira, desde de fevereiro, né, na época que a gente começou a notar o aumento do número de casos, o aumento de ocupação de leitos, a gente imediatamente, depois de uma reunião com o pessoal, nós reestruturamos o nosso pronto-socorro, né? Conversamos com o pessoal do asilo que nos cedeu aquele barracão, né? Para nós instalarmos ali os 10 leitos de enfermaria, mais um de emergencial e 5 leitos emergenciais no nosso pronto-socorro, né? Então isso facilitou e muito o nosso trabalho no acolhimento dessas pessoas contaminadas. Isso foi muito interessante, um investimento aproximadamente de R$570 mil, Moreira.
Aí é que falou que tem, inclusive, tem cama elétrica.
É. Sim, são camas elétricas.
Exatamente. Graças a Deus,
são leitos
ocupando, né? Utilizando.
Ó, essas camas, na realidade, são camas mais especiais, mais novas,
modernas,
especializadas,
né?
Muito mais modernas.
Tomara,
né,
que ninguém precise, né?
Tomara que não. Igual os leitos montados no asilo, que por enquanto, graças a Deus, não foi utilizado ainda, Moreira.
João, o que a gente precisa fazer é realmente agradecer em nome da IAECO, em nome da Valéria, cumprimentar todas as pessoas do nosso departamento, dos nossos departamentos, porque eles estão fazendo um trabalho brilhante, eles estão realmente fazendo aquilo que eu e Joaquim solicitamos, que é o trabalho humanizado. Então, realmente eu conversei com várias colegas professoras e é o atendimento, o carinho, através da Secretaria da Educação também, que tem passado todas as informações, né, Joaquim? A diferença está aí, é você tratar o outro como ele deve ser tratado. Então, assim, a gente fica muito feliz quando há uma manifestação de gratidão, né, pelo trabalho realizado, que a gente sabe da nossa obrigação, mas a gente vê o empenho, aquele plus, aquele algo a mais que está sendo feito
exatamente
pelo departamento,
Maria,
né? A IAECO, nesse momento, ela está ali no, na Secretaria da Saúde, trabalhando, buscando novos projetos. Então é isso que você falou, João. O Joaquim estava no lado da cidade fazendo os acompanhamentos. Eu também estava reunida com outros grupos em outro lado da cidade. A gente brincou ontem, né? Porque nós ficamos na prefeitura até, não me falha a memória,
quase 8 horas.
Quase 8 horas, né? Que a gente, recebeu o deputado e tal. E a gente sai de lá feliz e a gente já levantou hoje pela manhã, já todo mundo correndo, buscando também, sabe? Porque nós estamos felizes. A gente trabalha pela nossa população muito feliz, porque nós temos uma equipe emanada no mesmo objetivo de atender. A gente sabe, né Valéria, que o vírus está aí, que infelizmente ele ceifou a vida de muitas pessoas, muitas famílias enlutadas. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe da necessidade de, inclusive, por essas famílias e por essas vidas, lutar. Lutar constantemente para a gente vencer e fazer a diferença na nossa cidade. E uma linha paralela, né, Joaquim? Isso. Que a gente sabe do problema da saúde, mas nós não paramos de trabalhar porque a cidade precisa crescer.
Exatamente.
As coisas precisam acontecer.
E
né?
Nesse aspecto, Maria, a Valéria sabe bem que participou de uma reunião ontem. Nós participamos na Secretaria de Saúde, nós já conversamos sobre isso. Isso é uma novidade aqui na cidade, tá?
Isso é uma novidade.
A partir
viu,
da semana que vem, eu acho que a IECO vai vir trazer os pormenores, mas quero adiantar. Nós vamos ter na cidade um ambulatório para doenças, para pacientes que tiveram o Covid, né? Depois do período de contaminação, depois dos 15 dias passados, eles vão ser acolhidos no ambulatório, né? Para acompanhamento de possíveis sequelas dos casos. Isso está acontecendo em várias cidades, nós, a partir da semana que vem.
A Secretaria de Esporte, não é isso?
Com todos. É uma equipe multidisciplinar. O pessoal do esporte, psicóloga, nutricionista, fisioterapeuta, médico.
Já estão fazendo, tá certo, doutor Joaquim.
Exatamente.
Sabe quem é
muito
o médico
bom.
Que vai atender, João? Joaquim.
Doutor Joaquim?
Eu vou estar lá, não. Na carência de médico, nós vamos lá dar uma mão para a IAECO. Nós combinamos que nós vamos estar lá.
Deixa eu ter uma dúvida com a Valéria aí. 65, 66 anos, a vacinação parece que nascer segunda-feira.
Na terça-feira. Isso.
Já pode hoje, por exemplo, tentar pegar a senha online ou o sistema só entra a partir de segunda-feira?
Não, eu creio que à noite o sistema já estará liberado, que nós estávamos montando.
Ah, hoje à noite.
O Leonardo, isso.
Então amanhã, domingo, pode aproveitar
e
fazer.
Já pode aproveitar e já fazer
pode
o seu
cadastro. Pode entrar naquela senha online. É no Facebook da prefeitura.
Ou no
aparece
site da prefeitura.
Lá o site,
isso.
Né?
Isso.
Clica e é fácil.
Isso. João, e dizer o seguinte, né? A vacinação dos professores foi um sucesso. A questão do cadastro organizou demais,
pois
né?
Sim.
Foi assim, a gente só recebeu assim muitos elogios. Então, isso que é importante, que a população compreenda que a gente tem buscado estar resolvendo todos os problemas do nosso município. A gente tem o problema da saúde, mas a gente está a par de todos os problemas de limpeza, dos problemas do nosso cemitério, dos nossos problemas de segurança, de todas as ações que serão realizadas na educação, né? A gente já está também com um plano ali na questão da cultura. Então, nós temos muitos braços positivos, que são as pessoas que estão trabalhando para a gente fazer essa construção.
Complementando também, Maria, de novos parques industriais, né? Nós estamos sabendo que muitas indústrias estão necessitando de ampliação nesse momento.
Sim.
Em plena pandemia, indústrias nos procuram solicitando.
Significa que vocês não param.
Nenhum momento, João.
Então, é muito intenso o nosso trabalho.
E eu estou recebendo, inclusive, por enquanto, elogios, né? Parabéns à equipe da Maria Helena, nota 1000, para o doutor Joaquim, médico maravilhoso, para a equipe da saúde, pela excelente organização. Deus abençoe todos vocês.
Amém. É isso que nós pedimos a todos, a oração. João, dizer outra coisa para você, né? Então, a gente também, essa semana, a gente tem que colocar aqui, inclusive vai estar vindo semana que vem, nos microfones da Rádio Cultura, apresentar o Rodrigo Menezes, né? Que é o médico...
Novo diretor de meio ambiente,
que estará ali, ele é um médico veterinário.
Isso.
Estará nos ajudando ali a resolver problemas que nós temos estruturais no nosso canil, também no nosso viveiro, porque ele, junto com o Fábio, junto com a Camilo, são pessoas, assim, que realmente estão muito empenhadas em resolver os nossos problemas ambientais. Então, assim, dizer que a equipe, ela tem aumentado com pessoas de muita garra, de muito desejo e sempre com o mesmo objetivo,
e
atender a nossa...
por aí, não.
De forma alguma.
Tá certo. Bom, nós vamos rodar nossos comerciais e eu volto já já.
Quer ver tu vai? Vem a qualidade. Vem. Agora é minha surpresa.
ofertas. Desse fim de semana, molho de tomate tradicional Tarantella, sachê 340 gramas, 98 centavos. Alcatra com maminha bovina, quilo 31,90. Linguiça toscana na brasa perdigão, quilo 15,90. Cerveja Skol lata 350ml, 2,29.
Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Na Pisolar você encontra as melhores marcas, os menores preços e condições de pagamentos especiais que só a Pisolar oferece. Visite a Pisolar e confira um amplo showroom montado especialmente para você. Esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, pisos e revestimentos, porcelanatos, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, pastilhas de vidro, puxadores de porta, alças de apoio, metais e toda a linha de pintura com a melhor marca do mercado, Tintas Coral. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região. Pisolar, Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Parcele suas compras acima de R$500 em 10 vezes nos cartões de crédito.
Anos da Ótica Tiago, e quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$100, você concorre a um carro Fiat Mobi 0 km. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi 0 km. E não para por aí, bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você, vai ficar de fora dessa? Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Se o problema é a vista, a Ótica Tiago.
Atenção, informações importantes, principalmente para o setor rural. Monte Alto conta agora com a excelência dos serviços da empresa Terron, locação e terraplanagem. Escavadeira e pá carregadeira, profissionais especializados oferecendo serviços de terraplanagem, aterros, curvas de nível, barragens, arrancamento de palmares e tocos, limpeza e construção de açudes em geral. Terron, locação e terraplanagem, rapidez no serviço, alta produtividade e mais economia. Para o próximo serviço em sua propriedade, consulte a empresa Terron, locação e terraplanagem. Ligue 3242-1764 ou WhatsApp 16 99641-1575.
Que combina com qualidade, muita economia e ótimas receitas. O Savinhago, é claro. Então vem pro Tá Combinado, um grande concurso culinário. Você envia suas receitas pra combinar com o prato principal. E concorre a prêmios toda semana e um super prêmio no final.
Promo pacote com 18 latas, 350 ml, R$ 39,42. Nessa embalagem, a unidade sai por R$ 2,19. Guaraná Antártica, 2 litros, R$ 5,29. Linguiça Toscana Seara, quilo, R$ 15,90. Sorvete Nestlé tradicional, 1,5 litro, R$ 13,90. Mussarela Italac, peça um pedaço, quilo, R$ 25,90. No cartão Savinhago, R$ 23,90.
Tá combinado. Receita de economia no Savinhago.
Plantão policial. Oferecimento, Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. WhatsApp 99799-7392.
No plantão policial, nós temos uma ocorrência em patrulhamento preventivo pela rua Guido Mattioli, ali próximo da Padre Tomás Rodeiro. Neste local, várias denúncias, porque indivíduos ficam vendendo drogas no local. A polícia foi até no local, depararam com o indivíduo já conhecido nos meios policiais. Ao perceber que seria abordado, saiu correndo no matagal. Deixou cair uma sacola verde. Nessa sacola, continha 22 papelotes de maconha e 6 pinos de cocaína. Porém, ele se mandou e não conseguiram pegar esse traficante. Apresentadas as drogas na delegacia ao Dr. Marcelo Melo, que determinou a apreensão e averiguação de tráfico em nossa cidade.
Você conferiu Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Rufos Condutores para a sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. Ligue WhatsApp 99799-7392.
E agora as notícias das nossas rodovias.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento, JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Muito bom dia, Monte Alto. Bom dia, região.
Bom dia, JB.
Araraquara, sabadão, 17 de abril de 2021. Lua nova neutra para a pesca. Madrugada com chuvas em pontos isolados do estado de São Paulo. Aqui em Araraquara, temperatura mínima de 17, máxima de 28 graus. A nossa buzinada de hoje vai para os rodoviários Soldado Gabriel, Soldado Márcio, Cabo Fabiano e o Cabo Nielsen. Amigo motorista, passeando ou trabalhando, conte sempre com o policiamento rodoviário.
Boletim das estradas.
Amigo motorista, a morte é igual a um consórcio. Um dia você será contemplado.
Baixo pano.
Na quinta-feira, por volta das 18 horas e 20 minutos, a polícia rodoviária foi chamada na SP-345, rodovia Engenheiro Ronan Rocha, exatamente no quilômetro 13, mais 800 metros, em Patrocínio Paulista, na micro-região de Franca, onde foi encontrado um automóvel, um GM modelo Tracker, na cor vermelha de Franca, conduzido por Janaína de Oliveira Carrijo, de 48 anos, caído numa valeta de escoamento d'água, além do acostamento. Janaína estava sem vida, com ferimento na cabeça provocado por disparo de arma de fogo.
Como é que é?
Uma filha de Janaína, de 11 anos, também estava no automóvel e contou aos policiais rodoviários que um elemento num carro preto que também transitava pela referida rodovia, no sentido Itirapuã a Franca, que quando chegou no referido local, o elemento que conduzia o carro preto emparelhou no carro de sua mãe e efetuou 3 disparos de arma de fogo. Um atingiu a cabeça de Janaína, que perdeu o controle da direção, entrou no acostamento e parou na canaleta de escoamento d'água. Janaína morreu no local do homicídio. A menina também contou que por volta das 17 horas estava com seu pai e sua mãe, que são separados. Os três estavam numa sorveteria na cidade de Itirapuã, lá na micro região de Franca, e que também existem várias ocorrências, vários BOs registrados um contra o outro. Janaína atuava no Juizado Especial Cível no Fórum de Franca. O ex-marido de Janaína, um homem de 42 anos, se apresentou na polícia com um advogado e negou participação no crime. Porém, uma hora antes, estava na sorveteria com a ex-mulher e a filha. Ele é o principal suspeito, se bem que a menina não viu a cara do atirador. O Rabecão transportou o corpo ao Instituto Médico Legal em Franca. Os rodoviários Cabo Júnior e Cabo Célio registraram a ocorrência e prestaram a Janaína de Oliveira Carrijo, de 48 anos, sua última continência. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB, qual é a frase de para-choque para este sábado?
Zezé, amar é nunca ter que pedir perdão. Obrigado pela audiência. Bom fim de semana pra você.
Obrigado.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Garatini.
JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Garatini, oferecendo qualidade e segurança para sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 22 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de Novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
YK 618. Rádio Cultura de Monte Alto. 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura. Informação e verdade.
São 11 horas mais 29 minutos. Nós estamos com a prefeita Marilena, o vice-prefeito Dr. Joaquim, e com a subprefeita do Distrito de Aparecida, a professora Isabel Nacarato. Isabel, bom dia.
Bom dia, Moreira. Bom dia, Marilena, Dr. Joaquim, e bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura.
Como que estão os trabalhos no distrito? Como que está o distrito hoje, Isabel?
Tá bonitinho, Moreira. Sempre, né? Moro lá, tenho um amor muito grande por aquilo, mas graças a Deus está caminhando tudo bem, né? A gente não para, minha equipe trabalha animada, eu fico mais animada ainda em ver eles sempre prontos, né, para atender. Essa semana nós recebemos as máquinas, né, para as estradas rurais. E depois disso eu recebi algumas visitas na subprefeitura de moradores agradecendo. Tem uma pessoa que me disse que faz 40 anos que mora no sítio e que nunca, até hoje, dentro de 40 anos, viu a estrada como ficou dessa vez. Eu não sei, né, prefeita, se é aquele olhar, né?
É o olhar,
né, que fica olhando. Então, né, eu só tenho a agradecer a minha equipe. Preciso muito da equipe aqui de Monte Alto. Eu não quero citar nome, porque às vezes o que eu mais preciso eu posso estar esquecendo. Mas eu entro em contato, eles me atendem prontamente. E se isso acontece, é porque a nossa prefeita tem o poder de estar ajudando e dando esse apoio para nós.
Você tem parceria com agricultores para roçar barranco da estrada lá? É verdade, Isabel?
É verdade, Moreira. A gente passa
legal
a roçadeira.
A gente passa
a roçadeira, mas os barrancos, a gente não tem aquela roçadeira lateral, só isso. Tem aquela arrastão, né? Então não dá para fazer barranco. Então você limpa, mas não dá aquela impressão de limpeza. Aí eu comecei a conversar com alguns proprietários e estamos fazendo uma parceria com todos que eu conversei até agora, viu, prefeita? Aceitaram em estar ajudando a fazer a parte. Uns têm a roçadeira, vai fazer a parte, vai roçar, vai nos ajudar a deixar o caminho do distrito mais bonito.
Olha, João, eu preciso, né, Joaquim, nós precisamos, assim, falar publicamente do trabalho da Isabel. É diferenciado, a gente tem um contato muito próximo com todas as pessoas do distrito, porque o João sabe disso, a gente sempre esteve no distrito, a gente sempre procurou participar, né, de tudo que acontece no distrito, e a gente recebe aí mensagens das pessoas dizendo da sua postura, que ao mesmo tempo que é uma postura firme, porque é necessário ser firme para se fazer as coisas, mas o seu coração é maior do que você. No acolhimento das famílias, na interlocução com os departamentos. Então, hoje, tudo que Monte Alto tem, tem no distrito também, que é um direito. Mas por quê? Porque a Isabel faz essa interlocução, ela entra em contato, ela conversa com as pessoas, ela pede, ela solicita. Então, a gente estava aqui, enquanto estava passando os comerciais aqui da Rádio Cultura, a gente estava comentando inclusive sobre a questão da colocação de lâmpadas nas praças. Então ela é uma pessoa dinâmica e que busca realmente resolver os problemas do nosso distrito. Já é visível a questão da limpeza, né? Passei outro dia por lá, é visível já a questão da limpeza no nosso distrito. A gente percebe esse carinho que você tem já em cada detalhe das ações que estão sendo realizadas, e muito bonito é isso. Ela fala, é a questão da equipe, né? A Isabel tem, e sempre teve, desde a época de escola, a questão da liderança em questão das equipes. Porque você tem que ser o chefe, mas as pessoas têm que entender o que você quer fazer, como você quer fazer, para ir todo mundo fazendo junto, né? E o nosso distrito, eu sou suspeita a falar, né, que eu falo que é um dos cartões postais da cidade, né? Ontem ainda, a gente vai até comentar que nós recebemos a visita de um deputado Bozella. E a gente estava comentando, falei, deputado, eu gostaria muito que o senhor tivesse chegado mais cedo, que ele atrasou em Pirangi lá com a Bila, para que o senhor visse, conhecesse realmente o nosso distrito, né? Como ele é maravilhoso, até porque a gente tem buscado verbas federais também para a questão do caminho ali, que a gente sabe que a nossa pista está horrível, a nossa pista. Também os acostamentos estão precisando de uma atenção muito especial. E assim, já era uma forma da gente levá-lo, mostrar os problemas que tem e já fazer a solicitação. E mais que isso, deixá-lo maravilhado realmente com tudo aquilo que o nosso distrito oferece. E nosso cemitério de lá também estivemos lá, isso, fazendo uma visita, né? Porque tá tudo, tá, como disse, eu gostei muito, tá tudo muito organizado, tá tudo muito bonito, né? Tá tudo muito ordeiro. E a gente consegue perceber no semblante das pessoas já aquela sensação de que a Isabel nos representa e ela leva o nosso desejo até a prefeitura, e realmente a prefeitura está de portas abertas, ela tem contato com todos nós, até porque já somos uma família, a gente trabalha junto, que a gente quer trabalhar e atender a população, a gente tem que trabalhar. Trabalhamos, né, Juca, de gabinete muito integrado.
Com certeza.
Então a Isabel vem, a gente passa realmente a organização de tudo isso, e a gente procura que a Isabel faça lá o seu trabalho. Mas assim, é muito elogio, viu, Isabel? Isabel, é muito elogio mesmo. E dizer a vocês que todas as solicitações, na medida do possível, né, Juca, a gente vai atender sim, porque nós temos um carinho muito, muito, muito especial pelo nosso distrito, até porque nós temos também o vereador Vitinho, que é um representante, mora lá, vereador Tiago Cetrone, que nasceu lá e sempre fala também da questão do distrito, e é muito importante alinharmos todas essas sugestões, ideias, ao excelente trabalho da Isabel, para fortalecer. Inclusive com ideias que já temos de fortalecimento de indústria, né, Ju?
Com certeza.
Estamos trabalhando,
exato,
nesse sentido.
Em
conversas que tivemos com a Isabel lá na pré-campanha, sugestões, enquanto ela da associação, presidente,
né?
Ela e toda a sua equipe, para a gente poder aumentar a questão do trabalho também para as pessoas do nosso distrito.
Inclusive, a associação está ouvindo, viu, Marilena?
Ah, que bom. Um beijo no coração de todos vocês, meus amigos.
A gente só tem a agradecer, Isabel, o excelente trabalho que você tem realizado, viu? É muito importante para nós essa sua
chegando
presença.
Chegando os elogios aqui,
exatamente,
viu, Isabel?
Tá,
para você continuar fazendo esse bom trabalho lá no distrito de Aparecida.
É, a
tá
gente
bom?
Se envolve, né? Com a igreja, você sabe disso,
sim,
né? A gente se envolve com assistência, é uma parceria, né? Com a escola, as cestas básicas também estão sendo todas assim realmente acompanhadas, quem precisa. Como eu disse, tenho até a ajuda dos vicentinos, né, da outra vez,
sim,
eu não posso esquecer, porque eles ajudam bastante o distrito,
sim,
também, graças
isso,
a Deus.
E a Isabel,
né,
foi pioneira também num trabalho junto com o Lions Club,
isso,
que
isso
a gente não
comentar,
pode deixar de dizer,
exatamente,
né? Ali nós fizemos, João, há um tempo, nós
fez
estamos
ambiente,
as reuniões, né, online, que agora não pode ser presencial, para aquele cadastro único. E a Isabel, imediatamente, quando o Lions colocou, através da nossa querida Cleonice, ela colocou o projeto de arrecadação do óleo lá do Lions Club, imediatamente a Isabel falou, tô dentro, e já vestiu a camisa e a ação já aconteceu.
E o sucesso também das tampinhas.
Ei,
não,
sim,
não, Isabel,
eu já
estou
recolhendo
sucesso,
lá,
tá
eu
rodando,
não trouxe ainda,
importante,
mas estou esperando mais. E aí
isso,
tem mais uma coisa que eu consegui nesse final de semana. Lá passa o lixeiro, né, daqui, você sabe que eles não levam vidros, né,
sim,
é perigoso, né, alguma coisa. Os lixeiros de lá também, o nosso que faz as limpezas da rua, também não pegam. Aí eu entrei em contato com o Fábio do Meio Ambiente, pedindo quem que poderia, ele me indicou uma pessoa. E o que que aconteceu? Agora, em parceria com a associação de moradores, eu quero ver se a gente arruma um lugar para fazer um depósito de reciclagem,
isso,
inclusive de vidro, de tudo isso. E esse rapaz ficou, que é daqui de Monte Alto, não vou citar o nome dele no momento também, mas ele ficou de ir lá e fazer um projetinho com a gente para estar retirando tudo isso. Então, limpando os quintais, tirando as garrafas,
que
coisas que não, que a gente não tem. Tá bom? Então, quer dizer, mais um passo,
nossa,
né?
Um
novo projeto também, tá?
Oh, beleza.
Isabel, muito obrigado pela sua presença aqui. Continue fazendo bom trabalho para o nosso querido distrito de Aparecida. Um abraço para você.
Isabel, obrigada. Leve um abraço ao povo do distrito,
sim,
de Maria Helena e Joaquim.
Isso, okay? Mesmo, que a Virgem Montezina ilumine seus caminhos, te proteja com o manto e que você continue fazendo essa ação maravilhosa que você tem feito de dentro do seu coração, que eu tenho certeza que mais do que o reconhecimento das pessoas, eu tenho certeza que você já recebeu o reconhecimento do Senhor.
Tá certo, eu agradeço e desejo mesmo para vocês, sim, também.
Obrigada.
Que a Virgem Montezina proteja,
amém,
o trabalho de todos.
Amém.
Até mais.
Eu quero falar também com a Aline Ricardo, que é a nutricionista, para falar sobre a entrega de hortifruti para as escolas de ensino. Mais uma sacola de frutas e verduras?
Exatamente, João. Tivemos uma reunião no gabinete. Oi, Aline, tudo bem?
Bom dia.
Bom dia. Tivemos mais uma reunião no gabinete com a Reca, nossa secretária de Educação, que eu não canso de elogiar, porque eu sei do carinho, do amor dela e de toda a equipe para com a nossa educação. E nesse dia, nós estávamos conversando inicialmente com o vereador Baltazar, que estava preocupado com a questão da volta às aulas, fazendo alguns questionamentos à secretária. E nesse momento surgiu a questão da volta às aulas, da questão da alimentação. Ainda se colocou, né, da questão de muitos elogios que foram recebidos pelas escolas, pela secretaria, através também do trabalho, do grande trabalho realizado pela Cozinha Piloto, que a gente não pode nunca deixar de ressaltar o trabalho brilhante realizado pela Central de Alimentos, ao qual eu mando um beijo, porque ali também é minha família, que eu vivi momentos muito especiais na minha vida lá. E nessa reunião começamos a falar a respeito da alimentação e surgiu a questão da agricultura familiar. E aí veio até também o gabinete, vereador Fabrício Nogales, junto com o vereador Baltazar, numa reunião no final de tarde, né, Juca?
Isso.
Onde a gente recebeu o senhor Adão Comim, que ele é presidente da associação, e a Aline, representando a Cozinha Piloto e Reca. E ali a gente viu a necessidade, primeiro, da entrega dos produtos por parte dos agricultores, que nós temos um cronograma, um calendário, e a gente que é da roça, João, a gente sabe que você não planta hoje e colhe amanhã. Né, para a gente na roça, o leite não é da caixinha, né? A gente precisa, precisa do bezerro, precisa da vaca, precisa de todo mundo ali para poder ter o leite. Então, pensando aí nesse cronograma e nesse planejamento que já foi feito pelos nossos agricultores, em reunião, preocupação da Reca, da Aline com a alimentação, também a presença dos vereadores, né, ali na reunião, nós organizamos, né, Juca, a questão da entrega de mais um kit para a primeira idade. Né? Aí a Aline em parceria lá fez um trabalho maravilhoso com as outras nutricionistas, toda a equipe, e aí agora será mais um benefício às nossas crianças que ainda não retornaram às aulas, mas que precisam alimentar, né, Aline?
Oi, Aline, bom dia, Aline.
Bom dia, João.
Pode chegar mais, puxa o microfone mais pertinho de você. O Baltazar falou hoje cedo aqui.
Sim.
A partir de segunda-feira pode ligar na escola, a escola também, a Secretaria de Educação dá todas as informações. Pode depois retirar aqui na Central de Alimentos?
Isso. Então, nós tivemos, já iniciou a inscrição ontem, né, dia 16, e vai continuar na segunda-feira a inscrição.
Certo.
Nós vamos fazer a entrega a partir da terça-feira na Central de Alimentos.
Certo. Aí, agora está começando só pelas creches, né?
Isso. Nós vamos iniciar pelas creches.
Pelas creches.
Creches e o infantil, né? Nós vamos, nós conversamos, eu e a Reca, a gente fez todo o planejamento, então a gente vai entregar uma média de 130 kits por dia.
Que também é a capacidade da própria agricultura familiar.
Isso também, né? Porque assim, agora nos kits que a gente entregou, nós entregamos para todos, nós tivemos agricultura familiar na maior parte, mas precisamos também de outros produtores. Agora é só agricultura familiar, por isso a gente vai fazer por partes.
O que contém nessa sacola?
Nessa sacola tem todos os alimentos que estão sendo produzidos hoje por todos os nossos produtores, né?
Certo.
Então, dessa vez também não vai ser igualzinho para todos. A gente vai, nós fizemos aí dois cálculos, né? Então os kits, eles vão ser diferenciados para a gente poder contemplar todos os alimentos. Então nós vamos ter de frutas tangerina, maracujá, laranja, vamos ter alface, vamos ter almeirão, rúcula, né, nos folhosos, aí vai ter o tomate, vai ter a cenoura, beterraba, o pepino. Então são muitos alimentos,
então,
né?
Certo. Mas só que isso daí, então sendo entregue para os alunos das EMEBs, que são as creches da rede municipal.
Municipal.
Isso. Tanto particular como também de estadual já é outro projeto,
isso,
né? Outro programa.
Isso. Nós temos que seguir, né? Porque esses alimentos, eles são pagos com a mesma verba que foram os kits,
certo,
né?
Mas
com
a rede verba municipal.
Só
a programa já começa na segunda ou na terça?
Na terça-feira.
Terça-feira.
Na segunda eu vou estar recebendo, né,
isso,
esses alimentos, separando. E na terça-feira a gente vai fazer a entrega dos
kits. Os pais podem ficar tranquilos que é tudo balanceado,
isso,
pelas nutricionistas.
Sim,
somos três nutricionistas ali na
cidade. E dizer a você assim, a qualidade desses produtos, né, até porque a gente conhece todos os produtores, todos eles da associação, mesmo antes de eu estar vereadora, quando, né, professora, eu sou vizinha de um dos produtores ali, a gente conhece o carinho e com que é plantado esses alimentos. Não, realmente, a questão do agrotóxico é muito acompanhado de perto, então, assim, é lindo de ver toda essa produção. E a qualidade, Aline, né, com que chega esses produtos até ali na Central de Alimentos, que desde que eu trabalhava lá já era assim.
Valorizando os nossos produtores.
Sim, nós temos...
Parceria,
sim, então assim, João, eu brinquei ainda com os meninos, falei assim, marcamos mais um golaço, né? Brinquei com eles que marcam. Por quê? Porque a gente vai valorizar os nossos produtores, a gente vai contemplar, nós vamos contemplar os nossos alunos, e esse dinheiro que os produtores recebem, eles revertem no nosso próprio comércio. Isso é muito importante nesse momento em que o comércio precisa aí retomar e ser reaquecido. Então, João, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: todos os vereadores são atendidos, todos que vêm com boas ideias e sugestões para o crescimento e desenvolvimento da cidade, a porta do gabinete está aberta e a gente tem conversado, e muitos deles realmente têm vindo com ideias sugestivas, né, Juca?
Sim.
Que a gente tem atendido, conversado e tem buscado soluções para o município. Então, assim, você que é pai, você que é mãe, que está nos acompanhando, que tem um interesse pelo kit, mais esse kit para o seu filho, entre em contato na escola do seu filho. Ou está sendo na cozinha agora?
Na escola ou na secretaria da educação.
Então, e muitos também podem ligar até na cozinha, porque nós vamos fazer um cadastramento. Não se preocupem que essa retirada não vai ter aglomeração, porque nós já combinamos com as meninas que vai ser feito por agendamento. Então, por exemplo, uma mãe vai às 9, a outra 9:30, a outra 10 horas, para não haver aglomeração também. E a nossa equipe também da Central de Alimentos vai estar toda paramentada, como foi feito nas escolas, para os pais receberem. Também será feito esse trabalho com os nossos irmãos ali da Central de Alimentos, para que seja feita essa entrega à população. Obrigada, viu, Aline?
Aline, muito obrigada.
Obrigado, Aline, pelo trabalho. Maravilhoso.
É muito carinho envolvido. Parabéns.
Parabéns. Bem, o Rogério Alves está aí, pode chamar ele para mim, Aline, o Cacho, para orientar a nossa população sobre o Plano São Paulo, a flexibilização que tem, mesmo ficando na fase vermelha. Mas eu tenho aqui um rapaz que ele perdeu no trajeto da Herculano Livramento até o Gilberto Pastre, um jogo de chave, contendo uma chave canivete, um cadeado e duas chaves. Quem encontrou, entre em contato conosco, que ele necessita dessas chaves. Nosso amigo Caixa, bom dia, Caixa, Rogério Alves.
Falou Rogério Alves, até assustei.
Não, ele não se reconhece.
Bom dia, João, bom dia, ouvintes, Maria Helena, bom dia, doutor Joaquim.
Você levantou mais feliz hoje porque São Paulo ganhou do Palmeiras, tudo bem. Mas deixa o esporte de lado. Como que vai ser o funcionamento na nossa cidade agora com o novo pronunciamento do governador João Dória?
Ô João, ontem tivemos um pronunciamento do governador. Ele colocou agora uma fase de transição, então não tem a cor. Igual a gente estava vendo assim, fase vermelha, fase laranja, fase amarela. Então o que nós entendemos? Que é uma fase de transição da vermelha para a laranja. Então, para não liberar tudo de uma vez e assim a coisa voltar para trás, então ele fez essa transição. O que ele vai colocar de 2 semanas? Uma semana ele libera uma atividade e na outra semana ele já começa a liberar um pouco mais.
Sim.
Alguns acharam ruim e outros deram graças a Deus, porque a pessoa estava sem trabalhar e agora vai poder trabalhar pouco, mas vai poder trabalhar.
O buffet,
os ambulantes que estão da praça nossa, então esse pessoal vão poder trabalhar.
Então explica aí, quem é que vai poder trabalhar e como que faz?
Então, agora, nessa semana agora, do dia 18 ao dia 24...
Começa amanhã.
Isso. Esse pessoal que estava trabalhando no comércio com barreira, já não precisa ter a barreira. O comércio lojista, ele vai poder atender uma pessoa por atendente, e só que assim, os cuidados são os mesmos. Então, se a pessoa fala assim, eu tenho 5 portas na minha loja, eu vou abrir as 5 portas? Pode abrir, desde que ele controle a entrada. Então, o ideal é ele abrir e ter uma entrada única, onde ele pode fazer a medição de temperatura. Isso. E o protocolo nosso.
Isso. Certo. Então, vou fazer algumas perguntas aqui. Bom, shopping, loja de rua poderão ter atendimento presencial o comércio a partir das 11 horas?
Então,
trouxe um horário diferenciado.
Sim, o plano, ele coloca das 11 às 19. Mas a associação teve uma conversa com nós que eles fecham antes das
19. Então, abre
antes. Então, eles vão fazer assim, eles vão fazer o horário deles normal, que é das 9 às 18.
Certo. Missas, Igreja Católica e Igreja Evangélica.
Assim, na verdade, qualquer tipo de culto religioso. Culto religioso desse tipo, que a gente considera terreiro também, entra tudo. Eles podem estar tendo a presença de fiéis, os 25%, e todo aquele protocolo também, medição de temperatura, álcool gel.
Mas pode ter a presença dos fiéis.
Desde que seja 25% e que tenha teu término às 20 horas. Por causa da troca de recolher.
O troca de recolher permanece.
Isso, troca de recolher das 20 horas até às 5.
Restaurantes e lanchonetes.
Essa semana, a primeira semana, que fala assim, de hoje até o próximo sábado, eles vão ainda continuar trabalhando com retirada, só que não precisa ser a barreira, pode se retirar no balcão. E também era essa carga horária igual. Só, igual eu falei, tudo que a pessoa optar por deixar entrar, tem que ter a medição de temperaturas, protocolo na entrada.
Quer dizer que no bar, pizzaria, não pode consumir no local?
Ainda não, só a partir do próximo sábado.
A partir do dia 24?
Isso, do dia 24 até o dia, dia 24 ao dia 30, aí fica assim, vamos prestar atenção a respeito do dia.
Do dia.
Então essa primeira semana não tem consumo local em local nenhum. Nem padaria, nem lanchonete, nem salgaderia, continua assim. Tudo entrega retirada. A única diferença é que não precisa ter a barreira. O horário tem que respeitar o horário, hoje até as 20 horas, que é normal, a partir de amanhã até as 19. Depois das 19 horas fecha tudo e é só delivery na casa da pessoa até as 0 horas. A partir do próximo sábado, no dia 24, a pessoa vai poder consumir no local.
Sim.
Então vai poder almoçar no restaurante. Se à noite a pizzaria quiser fazer uma pizza, pode, desde que seja até as 19 horas. E respeite os 25% da capacidade.
Certo. Deixa eu ver. Salões de beleza e cabeleireiros.
A partir do próximo final de semana também vão poder estar atendendo.
A presença ali tudo.
Isso, agendamento, pode estar atendendo.
Academias, clubes, centros esportivos.
Isso, a partir do próximo sábado, a partir do dia 24, eles podem estar trabalhando nessa situação também, dos 25%, todos os protocolos, a partir do dia 24.
Bares.
Bares ainda não saiu. Quando a gente fala bar, assim, esses bares de bairro, sabe? Esse pessoal ainda tem que esperar mais um pouco, porque eles não foram citados nessa fase de transição. Provavelmente eles vêm na fase laranja, que é a partir de primeiro.
Então, doutor Chibrica, bares não estão liberados. Isso. Para ter atendimento presencial.
Mas, então, a gente tem o presencial...
Mas eles podem operar como restaurante?
Não. Bar desse tipo não.
Bar é bar.
Bar é bar. Esse tipo de bar não.
Certo. Até agora, começando dia 18 até o dia 24, praticamente segue do jeito que está.
Isso, continua do jeito que está até o dia 24.
Para simplificar.
A única diferença é a questão da barreira, que estava a salgaderia, esse pessoal no centro, lanchonete, todo estava trabalhando até as 8, na retirada com barreira. E a partir de amanhã já não precisa ter a barreira, só que já não é até as 8, é até as 7.
Certo. Como vocês vão fazer a operação para evitar aglomeração nas cachoeiras?
A gente está tendo várias conversas. E tivemos uma conversa com a doutora Regina, com o tenente Ricardo, que está fazendo uma operação lá e vai ser feito. Já tá sendo estudado para ser feito.
Uma coisa que eu gostaria de ressaltar, que às vezes algumas pessoas elas comentam as coisas sem ter informação completa. A cachoeira não é da prefeitura.
É particular.
A cachoeira ela é particular. Eu não posso entrar numa propriedade particular e fazer o que eu quero. É igual eu não posso entrar na tua casa, João Moreira, e abrir tua geladeira. Então eu também não posso entrar na propriedade particular e tomar as atitudes. Mas a gente tem conversado com os proprietários desse espaço. Eles têm sido muito solícitos com a gente. Isso. Felizmente a gente tem feito um bom contato com eles também através da nossa diretoria de turismo, porque o Renan tem feito um trabalho maravilhoso em todas as cachoeiras do município, que a gente tem a intenção de fazer de forma organizada e planejada o turismo dentro de Monte Alto ao longo do tempo, mas, assim, dizer que as ações não foram realizadas, eu acho que acaba sendo até uma injustiça com tudo que já foi realizado. Então, as barreiras foram colocadas. As barreiras de terra foram colocadas essa semana nessa do Alvorada, que era onde a gente tinha a maior quantidade de reclamação. Até uma pessoa nos questionou, mas tinha pessoa de Catanduva dentro de... Eu não tenho, e nem a polícia tem o direito de intervir no direito de ir e vir das pessoas. Então as pessoas de fora podem entrar na cidade, o que elas não podem é fazer a aglomeração. A função da vigilância sanitária é fazer o controle das aglomerações. Então, a gente tem feito esse trabalho, todas as denúncias que a gente recebe, a gente tem ido atrás. Até eu quero aproveitar a oportunidade, João, e dizer que muitas vezes eles têm recebido denúncias infundadas para tirar a pessoa do foco daquilo que é para fazer. Então, denuncia que está tendo um problema num canto da cidade, é onde o problema está sendo no outro. Então, esse tem sido outro problema desses trotes que a gente tem recebido também. Mas deixar claro que a gente tem trabalhado, sim, em relação à questão dessas visitas nas cachoeiras. Como foi passado para a gente, a pessoa estava lá até com utensílios, né? Para fazer
o
botijão de gás. Agora, e a gente foi lá, tomou as atitudes, infelizmente a pessoa caiu, se machucou, foi feito atendimento a essa pessoa.
Uma jovem de Catanduva.
Uma menina de Catanduva que acabou se machucando. mas é, interferir dentro de propriedades particulares somente com autorização do dono.
Mas o proprietário vem colaborando, viu?
Sim, colaborando bastante, muito.
O proprietário colabora.
Colabora,
assim, sim. O que a vigilância faz nessas operações? Ela age em cima da aglomeração e do uso de máscara.
Isso.
Então, pede muito para que não vá lá, a gente pede muito para não fazer essa aglomeração, tanto lá quanto qualquer local. Mas a gente não entende como que vem. Alguém que passa a localização, alguém deve estar passando que pode, alguém pode estar passando assim. Você tá aí na tua cidade e não tem nada, vem para cá. Está acontecendo isso, porque é muita gente de fora, João. E assim, é um controle ruim para nós, porque a gente não sabe como que essas pessoas que vêm de fora tá.
Exatamente.
Se ela está em isolamento na cidade isso. dela, se ela está infectada com o vírus na unidade dela, a gente não tem esse conhecimento. Então é um risco para a pessoa que está vindo, para a pessoa que está aglomerando. Então o que a gente pede? Não vá. Ah, está chegando gente de fora. Você está vendo a pessoa de fora, não tem contato. O morador dali não precisa descer lá na cachoeira junto. Então evita. A vigilância, a guarda civil, a polícia, está estudando para fazer operação, vai ser feita alguma operação lá. Mas assim, o principal agora é não ter aglomeração. Não, a vigilância não pode ficar responsável junto com a guarda por essas aglomerações. Cada um deve ter a ciência de que não pode estar fazendo esse tipo de atividade agora.
Certo.
O que atrapalha muito, João, nesse tipo de aglomeração, é assim, é as festas, festa clandestina, é aglomeração em própria residência, a pessoa fala assim, é uma reunião familiar, mas tem 30 pessoas. Ontem tivemos uma denúncia de uma festa clandestina no bairro Leome de Melo, no sítio, né? Estrada de chão. Isso aí era mais de meia-noite, estava cheio lá. A maioria era menores, com bebida. Nisso é preciso acionar a vigilância,
Conselho.
A guarda municipal. É tudo, sabe, é PM, é todos esses departamentos, teve que parar o que estava fazendo para ter que ir lá dispersar o pessoal, qualificar todo mundo que estava lá. Entendeu? É denúncia de terreiro que estava funcionando depois das 8 horas, era 1 hora da manhã. Então, assim, é umas denúncias que a gente tem que estar vendo, mas que dá para não acontecer. Mas esse pessoal não está colaborando.
Aqui é o seguinte, então até o dia 23 vai isso. continuar do jeito que está.
Isso.
Agora, as missas podem começar a partir de amanhã.
Isso.
Hoje já vão ter os cultos.
A partir de hoje, né?
É, hoje já vai
missas
ter os cultos.
E cultos.
Mas a maioria no domingo. Que
eu penso
fazem,
que
sempre
a religiosidade
tem aquelas regras.
Isso, os 25%.
A partir do dia 24 até o dia 30 tem mais flexibilização.
Isso, então nessa semana só tem que ficar atento na questão do horário, que era até as 8, agora é até as 7. E depois aí fecha às 7, depois é só o delivery até às 0 horas.
Tá
e
certo.
A partir da semana que vem é o presencial até às 7 e retirado. E depois fecha às 7 e o delivery até às 0 horas.
Eu vou precisar de você, qualquer coisa você volta semana que vem aqui.
Eu venho que eu preciso.
Tá certo. Muito obrigado, Caixa. Um abraço para você, bom trabalho.
Você também, Jean.
Muito obrigada, Caixa. Em seu nome, eu cumprimento a todos da nossa equipe de vigilância.
Obrigado.
Que tem feito, né, Juca, um trabalho fantástico. Muitas vezes são ofendidos, acabam passando por algumas situações.
Exatamente.
Mas é necessário, até porque a gente tem acompanhado denúncias que têm vindo da vigilância estadual,
sim,
né?
Sim.
Então, assim, pessoas de Monte Alto, que um acaba denunciando o outro nas vigilâncias de fora, e o Rogério, ele acaba sendo até penalizado por não ter sido tão forte em algumas ações. Então, eu gostaria de dizer que as ações do Caixa, de toda a nossa vigilância, ela é embasada também num departamento estadual que cobra deles algumas atitudes, né, João?
Tá certo. Um abraço, Caixa. Na dúvida, eu ligo para você, ele sempre é atencioso conosco.
Pode ficar à vontade.
Muito obrigado, Caixa, pelo seu trabalho, tua equipe maravilhosa, ok? Muito obrigado.
Quero agradecer também com o secretário de comunicação, Felipe Nunes, que está aqui junto conosco. Ele está respondendo tudo que vem também pelo nosso WhatsApp. Dentro das possibilidades, está respondendo o trabalho e atenção que a administração dá para você ouvinte participar também. Você recebeu o deputado Júlio Bozella ontem?
Isso, ontem nós ficamos na prefeitura até, como disse o Joaquim, acho que era 7:30, 8 horas da noite,
mais
né?
Ou menos
com
8 horas,
toda a nossa
isso.
equipe. Ali estava o nosso secretário de jurídico, o doutor Júnior Frascá, também nosso secretário de administrativo, o Paulinho Desidério, eu, Joaquim. Também esteve presente lá, né, nosso secretário de marketing, estava o Felipe. Nós recebemos também ali o Akil Otani, né, que é representante de esporte aqui dentro de Monte Alto, uma pessoa muito querida. Bom, eu sou suspeita a falar, porque realmente ele é uma pessoa de dentro da minha casa, é um grande irmão, ele, a Madalena, os meninos, falando sobre a questão do esporte no município. Também estava lá o Mufa, né?
Isso.
O Mufa, que é
coordenador de esporte,
que já vem com uma história grande aí dentro do esporte, dentro de Monte Alto, e está lutando por aquele departamento para a gente organizar a questão dos nossos professores. Então, você, professor, lá do nosso departamento.
Prefeita, estamos recebendo essa foto agora da cachoeira aí, ó. Já está tendo, começando a ter aglomeração.
Já vamos ter que descer.
Guarda principal e lá correndo já, Caixa.
Então,
pode continuar, prefeito.
Então, ali estávamos todos reunidos.
O Thiago
Durigan ali era o vereador representando a Câmara Municipal. E o deputado Bozella esteve em Monte Alto, porque estivemos em São Paulo conversando com ele, através do Dr. Gondim, que foi quem fez essa ponte por Monte Alto. E Dr. Gondim, enquanto deputado, ele fez uma indicação das arquibancadas ali do nosso ginásio. E, né, por obra do destino, vamos dizer assim, não aconteceu num primeiro momento, mas agora, através do intermédio do Dr. Gondim junto ao Bozella, Monte Alto receberá aí, né? Ele veio dizer que Monte Alto receberá essas arquibancadas e os outros trabalhos em relação ao esporte de Monte Alto. Foi uma visita rápida, porque ele passou por toda a região, passou por Bebedouro, passou por Pirangi, passou por outras cidades aí. A gente sabe que a agenda de deputado ela é muito corrida. Estava agendado para 4 da tarde, eles conseguiram chegar por volta das 19h30. Mas isso é muito importante, né, Juca? É essa aliança, buscando parceiros para trazer os benefícios para a nossa cidade, viu, João?
Tá certo. Essa aglomeração está sendo na cachoeira da Califórnia. Parece que lá tem barreira. Estão se dirigindo para a Cachoeira do Alvorada. Mas lá também tem barreira.
Lá também tem barreira.
Vão se dirigir para as cidades de vocês aí. Doutor Joaquim, quero agradecer a sua presença aqui.
Eu é que agradeço.
Volta essa semana para falar esse projeto de recuperação de pessoas que tiveram Covid.
A ICO vai vir com a equipe toda.
Vai ter psicóloga também, não
vai ter? Vai ter.
Né? Esse projeto é ótimo, tá?
Fisioterapeuta. O médico, o professor de educação física.
Que bacana,
é uma equipe,
viu?
Multidisciplinar. São coisas novas, né, que a gente está incrementando.
Vamos
aprendendo também mais, né? Isso é importante. E dando um suporte também, João, que eu acho que essas pessoas merecem e necessitam nessa hora, não?
É certo. Um abraço, Joaquim.
Muito obrigado.
Maria Helena, muito obrigado pela sua presença aqui.
João,
qualquer coisa, semana que vem também, entre em contato. Se precisar de pronunciamento da prefeita, ela estará aqui para orientar a nossa população.
Voltaremos, sim. Temos muitos assuntos e muitas ações que a gente vai sair daqui agora para já colocar em pauta, para vir passar para a nossa população. Um beijo, Monte Alto. Um beijo a todos. Que vocês sintam o carinho da prefeitura em cada gesto, em cada ação, em cada palavra, em cada atendimento, que o nosso compromisso é de um atendimento a vocês humanizado, transparente e muito eficiente. Olha, que Deus esteja diante de todos vocês, que o Senhor bom Jesus esteja cobrindo a todos nós, e eu tenho certeza que o sangue de Jesus está lavando essa cidade e está trazendo junto de nós um levante com prosperidade para que a gente possa vencer e nos tornarmos emanados na vitória por uma Monte Alto melhor.
Amém.
E juntos construiremos uma cidade para todos. Beijo no coração de todos, sempre trabalhando por vocês. Beijo no coração, gente.
E a todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.